Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30 nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato El Roy.
É isso aí, começamos mais um programa nessa segunda-feira, trazendo sempre as notícias mais importantes do dia com os comentários do Rovai, e vamos começar a semana. Hoje já aqui a gente tem várias comemorações aí do Bolsonaro, dos 75 anos do Holocausto. Temos também denúncias aí de quanto cada emissora cliente do Fábio Weingarten recebeu. A gente vai falar desse escândalo de corrupção na Secom, que se fosse em outros tempos, né, Ruvai? Seria, não falariam de outras coisas. A gente vai falar sobre o caos no Enem, com o cancelamento do Sisu. Vamos falar também sobre o lobby do Eduardo Bolsonaro para liberar armas no momento em que uma família morreu no Rio Grande do Sul por uma briga de trânsito, entre outros assuntos. Você acompanha aqui no Fórum 11:30. Antes de chamar os assuntos do dia, vamos dar um giro no nosso chat super inteligente aqui. Lembrando que agora você pode ser membro do canal da Fórum. Só clicar ali, seja membro, e aí você tem vários benefícios e apoia a Fórum, que traz notícias aí 24 horas, gratuitas na internet, independente, uma mídia progressista. Então você apoia o jornalismo da Fórum.
Seja membro, seja membra!
É isso aí. Vamos lá, tem aqui Curitiba, a Elza já faz aqui a pergunta que a gente faz aqui, né? Vai fazer 2 anos, quem mandou matar Marielle? Pois é, quem mandou matar Marielle? Sorocaba presente, Pelotas, Rio Grande do Sul, casal top da resistência, uhul, obrigada, obrigada pelo carinho. Bora para uma semana da trevosa era Bolsonaro, pois é. Bolsonarismo trazendo cada dia uma pior. Maringá segue, o Rio de Janeiro segue dominado pela milícia e abandonada pelo Crivella e Witzel. Acabei de ver uma notícia que o São Paulo passou a ser um destino mais preferido do que o Rio no carnaval. Então, o Crivella conseguiu.
Isso,
né?
Se deve ao Juca e ao Haddad, né? Sejam, vamos dar nome às pessoas que merecem nesse caso específico. Eu me recordo muito bem quando teve esse debate lá nos idos de 2012 já, que assim, como que faz, como é que vai ser o carnaval em São Paulo, o pessoal assumindo a secretaria, o nosso querido Savazone lá como chefe de gabinete, e o Juca falou, pô, Haddad, temos que ir para fazer São Paulo, não pode não ter carnaval de rua, temos que ter carnaval de rua, um carnaval sem corda, um carnaval popular, um carnaval aberto. E o Haddad topou, deu carta branca para o Juca ir para cima. Começou já em 2013, já haviam blocos assim, que eram reprimidos nas gestões anteriores do Kassab. O pessoal estava tentando, e aí a prefeitura abre, aí tem um grande carnaval de rua, 2014 também, óbvio que cheio de problemas. No sentido de enfrentamento com uma parte da cidade, que acha que festa, cidade não é lugar de festa, é só de trabalho e de oração. As pessoas esqueceram o lado bonito da cidade, que é alegria, diversão, encantamento. Isso tudo tem sido tratado como, na lógica do imposto do pecado, né, do Paulo Guedes. Vamos punir tudo, cerveja agora vai ter imposto alto, porque o povo não pode beber cerveja, só rico. Só rico vai poder tomar cerveja, sacou?
É essa lógica.
Carnaval é a mesma coisa, o cara pega um filhinho de papai, vai lá, mete um 5 pau e pega um cruzeiro para fazer o seu carnaval, ou vai pular no sambódromo do Rio, pagando camarote, ou mesmo em Salvador. Já o filho do pobre, o cara que quer passear o carnaval, tá, não pode, porque senão ele vai destruir o jardim da madame. Então, assim, parabéns aos que tiveram a iniciativa de fazer de São Paulo essa cidade carnavalesca que ela está se tornando.
E triste gestão de Crivella, que tem, né,
Está destruindo o Rio de Janeiro em
destruindo.
todos os sentidos, em todo o seu simbolismo.
É isso aí. Vamos começar então falando do tweet do Jair Bolsonaro, que foi às redes sociais para comentar sobre o Dia Internacional de Memória do Holocausto, que neste ano faz 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. E na publicação, Bolsonaro diz honrar a memória das vítimas do Holocausto. E essa mensagem do presidente vem logo depois do vídeo nazista, né, de um membro do seu governo, Roberto Alvim, que causou toda aquela crise que acabou na substituição do secretário nacional de cultura pela Regina Duarte. E o presidente Bolsonaro disse que o Brasil constrói amizade sem precedentes com Israel e com o povo judeu. Trabalhamos para combater o antissemitismo que muitas vezes se esconde por trás do antisionismo. Então, ele fez aí uma postagem sobre a memória do Holocausto, esses 75 anos.
É um hipócrita, um picareta, um leviano, um cara que não respeita a memória das famílias, familiares das vítimas. O Bolsonaro é o presidente da República que mais se aproximou da prática dos governos fascistas e nazistas na história do Brasil nos últimos 100 anos. Eu passo a ditadura militar. Nem na ditadura os coronéis, os generais desafiavam a memória e a história de pessoas que eram vítimas de tortura, por exemplo. Podiam até fazer de conta que não enxergavam a tortura. Praticavam a tortura, mas diziam que não havia tortura no Brasil. O Bolsonaro tem como herói o Ustra, o coronel Ustra, que foi o maior torturador da época da ditadura militar. O Bolsonaro é presidente, o seu secretário de cultura usou o Goebbels, né, um trecho do discurso do Goebbels, que foi um dos maiores criminosos do período nazista na Alemanha. E ele não deu uma palavra sequer sobre isso. O que que ele fez? Ele trocou o cara, depois de muita pressão, e de receber uma ligação do Bibi, do primeiro-ministro, o Netanyahu, a pronúncia é. O Bibi é mais fácil. Netanyahu, se eu não me engano, a pronúncia é meio complexa. Como diz o Lula, essas palavras cheias de consoante é difícil de pronunciar. Ele recebeu esse telefonema e aí topou tirar o cara. Senão ele ia deixar lá. Não, ele ia deixar lá. Então, hipocrisia. E amanhã, se eu não me engano, vai ter um ato dos judeus com Lula no Sindicato dos Engenheiros, que é uma resposta daqueles judeus que se respeitam, que se dão o respeito e que respeitam a memória e a história daqueles que foram vítimas do nazismo, né, que estão começando a se posicionar de forma diferente no Brasil.
Pois é, esse ato aqui, estou tentando dar informação, acho que é no dia 30, né? Dia 30 de janeiro, então, dia 30, na quinta-feira, às 19 horas, no Sindicato, na verdade, dos Químicos de São Paulo, na Rua Tamandaré, Judias e Judeus com Lula pela Paz e contra o nazismo, com a entrega da carta, uma carta de apoio ao presidente Lula. Então, está aí um evento em resposta a toda essa situação. E a gente tem novidades aí no caso do secretário de comunicação da SECOM, Fábio Angarten. Além de ele beneficiar os seus clientes, né, ele também, a gente vê que ele privilegiou as TVs religiosas, a Record e o SBT. Então a gente tem a informação hoje, um levantamento da Folha, sobre a campanha da reforma da Previdência. A gente viu que só a Record recebeu 6 milhões e meio na segunda etapa dessa campanha da Previdência. A Bandeirantes recebeu 1,1 milhão e o SBT 5,4 milhões. A Rede TV, que é do bolsonarista Marcelo Carvalho, recebeu 1 milhão. Só que juntas, Record, Band e SBT não alcançam a audiência da Globo e a Rede TV não tem nenhum ponto de audiência. E a maior audiência, que é a Globo, recebeu 2,6 milhões da campanha. Ou seja, ele claramente privilegiou seus clientes e as emissoras que apoiam o governo Bolsonaro.
Olha só, Adri, essa questão me remete ao momento, né, que a gente ia na Secom para defender a mídia aos sites progressistas. A gente falava, é um disparate, vocês dão muito mais recursos para veículos que têm menos audiência que a gente e a gente acaba se tornando discriminado, porque pega lá um veículo como a Fórmula, tem 40 milhões de page views mês e não recebia, e recebia menos que sites, eu não vou citar nome aqui, que tinham muito menos audiência. A Conceição Lemes escreveu uma vez uma matéria citando um dos sites cuja matéria mais lida era Como Fazer Sexo Anal Sem Dor, né? É um site que continua por aí, ele não tem mais nada a ver com isso, não sei nem isso. As pessoas também não eram culpadas de receber mais. Quem era culpado era a Secom daquele momento que fazia isso. Tudo porque eles diziam que tinha mídia técnica. E que se eles fizessem alguma coisa diferente, o TCU ia lá e ia acabar com a vida deles. Que eles não podiam arriscar assinar processos que eles não tivessem absoluta segurança jurídica. E enrolar o Lula, enrolar a Dilma, enrolar os ministros, enrolar todo mundo com esse papinho furado. E agora, a Rede TV, que tem menos audiência que a Fórum, você fizer aqui esse programa aqui nosso deve circular mais do que muitos programas da Rede TV, ainda sendo que o nosso canal não é grande, né? Então, assim, a TV 247 tem muito mais audiência do que a Rede
Com
TV.
certeza.
Então, assim, eles estão ganhando 1 milhão, pau! Isso, claro! É assim, isso em curto espaço de tempo, para uma publicidade da Previdência, se não me engano, 1 milhão
Isso
de
só
reais.
da campanha da Previdência.
Então, assim, você percebe, uma campanha dessa de 1 milhão muda a vida de um veículo. Eles vão se reforçar, e é por isso que esse Marcelo aí, o ex da
Luciana
Luciana
Gimenez.
Jimenez, eu sempre falo que ele não é alguém, ele é o ex de alguém. Esse ex da Luciana, ele fica aí lambendo o sovaco do Bolsonaro, né? Fica ali.
Hoje
É
mesmo,
outro que, se o Bolsonaro vier na praia aqui, morre afogado.
ele mesmo hoje soltou uma fake news. Ele é bem ativo nas redes sociais, né, para defender o Bolsonaro, o bolsonarismo. Ele soltou uma fake news dizendo que o SBT teria recebido a mais verbas e o SBT não é cliente do Fábio Weingarten. Só que é mentira, porque quem recebeu a maior verba foi a Record, que é cliente do Fábio Weingarten. Então eles mentem descaradamente para defender Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Todo
Claro.
esse ideário aí que vem com ele. E temos mais notícias aqui agora sobre o Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do Bolsonaro, que ele está tentando legalizar. Então são cerca de 500 mil assinaturas. Ele agora decidiu atrasar e ficar de fora da eleição municipal deste ano de 2020, porque ele diz que ele só conseguiria ter essa quantidade de assinaturas por volta de julho, que não daria tempo de ter candidatos para concorrer às eleições desse ano. Então, sem a possibilidade de ter essa legenda e com os seus próprios candidatos no seu próprio partido, ele também afirmou que rejeita a ideia de apoiar políticos de outros partidos.
Aqui só para dialogar com a Luciana, obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio que você sempre nos dá. E a Lu Arroio está falando dos blogs sujos financiados pelo PT, segundo o Serra. Que ele. A gente fazia as reuniões no sujinho. E acho que ele se inspirou, e aí é óbvio, deve ter virado piada no Tucanato, que assim, os sujos fazem reunião no sujinho, porque eles sabiam, e a gente via quando sentava ali. Lembro que eu tocava o Paulo Henrique, o Azen, falava, ó, sempre sentava dois caras com cara de coxinho, ou um ali do lado, e ficava olhando tal, e tentando
Os
ouvir o papo. E a
piores.
gente fazia o papo aberto ali, rasgado, ria, e falava do encontro, que era um encontro, não era clandestino, a gente ia fazer um encontro de blogueiros. Que aí no dia que a gente se reuniu, na pré-abertura, na verdade, que foi na Regional Paulista dos Sindicatos Bancários, o Nassif estava tocando chorinho. Eu lembro que eu cheguei e mostrei para o Nassif a declaração. Sério, ele fez assim, mas é muito burro, né? Agora ele nos deu o nosso atestado de grandeza, porque ele, quando dava presidente, se falar dos blogs, aí comprar a briga conosco, ele estava dizendo: esses caras nos incomodam, né? E eu mudei totalmente o assunto, porque eu quis lembrar disso daí, porque a gente já era grande. Isso é 2010. É 2010, mas você perguntou do Aliança. Então, eles não querem montar Aliança agora. Não é que eles não conseguem, eles não querem. Porque eles sabem que se ele montar Aliança, não vai ter tempo de trazer pessoas de outros partidos. Ele não vai conseguir costurar a chegada de candidatos a prefeitos para disputar com chances de vitória nas principais capitais e nas principais cidades. Então, ele vai preferir fazer de conta que apoia 3, 4 ou 5, porque quem ganhar tá bom. Aí ele fala, ganhou fulano. Ele vai costurar uma forma de não se expor nas eleições municipais. É essa a estratégia do Bolsonaro.
É isso aí, Lalu Arroio lembra que o Bolsonaro vivia no programa da Luciana Gimenez, bem lembrado, agora, né, tá aí pagando a conta. Ali. E a gente tem informações sobre o Enem que continua o caos, né, que teve 172 mil reclamações no Ministério Público Federal de pessoas que se sentiram prejudicadas pela falha na correção dos gabaritos do Enem. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de suspender a divulgação do resultado do SISU, que sairia amanhã. Então, você imagina a angústia de tantos estudantes aí que estão nessa incerteza sobre o Enem desse ano. Então, é um caos no Enem, caos do Entraub, né, Rovai?
Eu estou aqui jogando aqui para ver o número de inscritos no Enem, 5 milhões. 5 milhões de pessoas inscritas, a gente tem praticamente 200 mil, 4% reportaram erro, 3,5%. Uhum. Não é pouca coisa, né? E muita gente sequer deve ter olhado para ir reportar erro. Porque o molequinho de 17 anos, 18 anos, ele faz o Enem e sai correndo, não quer mais nem olhar para aquilo, fala, meu. Aí ele vê a polêmica ali, uma boa parcela é assim, não é todo mundo, tem uns que ficam ali pilhados, né? Mas uma parcela grande, né? Puta, meu, já fiz. Deixa para lá, não vou entrar mesmo, dane-se. Aqueles que estão mais ali comprometidos é que vão reclamar. Mas o Entraub fez mais, o Eduardo Machado está até falando isso. Ele cometeu uma coisa que é de um nível de canalice, né? Um nível de canalice. O Reinaldo Azevedo, uma pessoa que eu tenho divergências imensas, trabalhei com ele já, mas nos afastamos do ponto de vista da prática profissional há muito tempo. Mas nos últimos tempos ele pelo menos ponderou algumas questões importantes, como a questão do apartamento do Lula, ele foi muito incisivo nisso. Mas, de qualquer forma, o Reinaldo está aqui, eu estou ali. Nós somos muito diferentes do ponto de vista jornalístico e agimos e temos referências que nos colocam em pontos quase extremos. Mas o Entraub comemorou a demissão, suposta demissão, do Reinaldo Azevedo da Bandeirantes. Isso é macartismo, que o Reinaldo também sabe muito bem, que quando o Diogo Mainardi fazia, o Reinaldo não reclamava, mas é horrível. E eu sempre denunciei macartismo na minha vida profissional. Pessoa que liga pedindo demissão de jornalista é pilantra. É safado. Nego que comemora a demissão assim, desse jeito, também. Entendeu? Vai lá, o cara caiu, tá vendo aí, ó. É isso aí. Levou o que mereceu. Ok, porque se às vezes o cara se joga ali para fazer agradar o patrão, e o patrão faz o que sempre costuma ser feito com esse tipo de profissional. No final, ele se dá mal. Mas ele celebrou e parece que o Reinaldo está doente, por isso que não podia ir. Então é mais a atitude se torna mais canalha ainda. Então, minha solidariedade ao Reinaldo na sua doença, eu sempre estou aqui para dizer isso de quem quer que seja. Não tem pessoa na face da terra que não mereça minha solidariedade quando tem problema com seus familiares, ou quando está doente, como, por exemplo, a notícia de hoje que está correndo, a da Ana Maria Braga. É muito triste ver, né, pessoas sofrendo. E meu repúdio total a este sacripanta do Entralgo.
Isso aí. A gente tem outra do Entralgo que ele acatou uma reclamação de um seguidor que é apoiador dele. Então, não é, não, ele tem, ignorando que ele tem que ter isonomia, né, governar para todos, ele pegou e respondeu um apoiador que disse que a filha dele tinha certeza que a prova do Enem dela não teve correção adequada e que foi prejudicada. E agora ele respondeu com um print do WhatsApp que já tinha encaminhado a solicitação dele, e um print lá, dizendo, vou checar. Uma
Uma coisa bizarra.
bizarra,
Quer dizer, se você tem acesso, eu
né? É.
vou resolver. Se você é a pessoa que não tem nenhuma relação comigo, não.
Exato. Se você
Assim,
apoia o governo, você
eu
tem.
acho que isso daí, inclusive, Dri, permitiria um processo interno, né? Porque ele está fazendo, utilizando o cargo para privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras.
Verdade.
Ele está trabalhando com privilégio num concurso público.
Isso aí, tem vários comentários e temos uma nova membra aqui no canal. Eliane, bem-vinda ao canal da Fórum. Tem vários aqui, tá todo mundo falando, a gente acabou de dar na Fórum também, 80 militares que derrubaram aí um avião aqui dos Estados Unidos. Vou colocar o link aqui, notícia bem quente. Talibã diz que derrubou o avião que transportava militares dos Estados Unidos de alta patente. Então, acabou de sair na Fórum. Vovais, sou da opinião que o Haddad deve ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Esse foi um tema quente de ontem, né? Depois da entrevista do Lula, que descartando a possibilidade da candidatura do Haddad à Prefeitura de São Paulo. Divide opiniões, né?
O Haddad, depois de ontem, não será candidato mais a prefeito de São Paulo. O Lula jogou uma pá de cal na candidatura, disse que ele não deve ser candidato. O Haddad vem dizendo, já me diz isso há muito tempo, que não será de maneira alguma, que ele não tem nada a ganhar. Se ganhar, ele perde. Se perder, ele perde duas vezes. Por que ele diz isso? Porque ele tem uma perspectiva de um voo nacional, como candidato a presidente, se o Lula não puder, ou como candidato, de repente, a vice do Lula, uma possibilidade, né? E se isso não acontecer, ele pode disputar o governo do Estado. Ele acha, evidentemente, que a eleição é muito difícil em São Paulo. Eu diria mais, a eleição é mais difícil Haddad ganhar 2022 do que ganhar 2024. A eleição para prefeito é mais difícil nesse momento histórico, nesta quadra histórica, como diriam os antigos, é mais difícil do que a nacional. Porque eu acho que até lá o governo Bolsonaro estará desgastado. Eu acho que Haddad faz a mesma avaliação que eu.
Tem comentários aqui, Ana Paula, Paes de Paula, nossa membra aqui, ela comentando sobre esse tweet do Weintraub, rompe a isonomia e a impessoalidade fica de herói dos seguidores. Tem aqui vários comentários do Talibã, prevaricação é crime, Marília Reis será a futura prefeita do Recife.
Ela é candidatíssima, o Lula já disse, olha, agora dessa vez, quem quiser tem que ser. Aliás, a gente também está aqui na Baixada com movimentações de candidaturas progressistas, conversando com pessoas que estão se colocando na disputa. Eu acho que a Marília é uma forte candidata. Não sei se ganha, mas se não ganhar, vai disputar para ganhar. Pelo que eu ouço dos meus amigos, inclusive, que não são petistas. E seria ótimo a prefeitura como Recife, né?
Com certeza. E a gente tem aí lobby do.
Imagina, Freixo Freixo,
Manuela,
Freixo, Manuela, Marília Reis. Porra, bicho, começa a dar um, sabe, uma juventude chegando. É... Uma galera, quer dizer, o Freixo é tão jovem quanto eu, mas eu também sou jovem.
É, poxa.
Então, assim, a Manu já é mais jovem,
a
Marília acho que é mais jovem ainda. Então, eu acho que está saindo a geração sexagenária, está abrindo as portas para uma geração mais jovem em muitas cidades, o que é bom. Tem a Áurea Carolina, em Minas Gerais, que é uma candidata, que é do PSOL.
É... Mas será que ela vai ser? Porque ela também está...
Então, ela está grávida, né?
É.
O PT parece que está cogitando lançar a Nilce, que foi ministra.
É... Sim.
É a Nilce, agora me sobe o nome dela. É Nilce? É Nilza? Ministra, acho que da Dilma. Nilma, né? Eu estou dando confusão. Nilma. É ministra...
Nilma.
Que é negra, acho que ela foi... Nilma, a gente esteve com ela, inclusive, no encontro em Buenos Aires. Nilma Gomes, ela é pedagoga, foi da Universidade Federal, enfim, mora em Belo Horizonte, foi reitora da UFMG, e uma negra, né, que fala bem, debate, é um nome que está pintando lá em Minas, da Áurea não topar, o PT sairia, há uma possibilidade de sair com a Nilma. Ouvi isso hoje de uma pessoa muito bem informada nas políticas da linda Belo Horizonte, que virou uma cidade coxinha também.
Mas, e que muito triste as chuvas, né, que aconteceram.
Aliás, é toda a solidariedade às pessoas que estão lá sofrendo nesse momento duro de chuvas em Minas Gerais.
Falando, mas gente, falar em eleições agora, pois é, essa é a última semana de janeiro, daqui a pouco já é fevereiro, daqui a pouco já é outubro,
isso aí,
né?
já tá virando. Agora a eleição
agora
de 2020 já não tá
tem,
tão longe.
Não tem como não falar mais, mas vamos falar do Eduardo Bolsonaro fazendo lobby para a liberação de armas, mesmo após a gente ler a notícia hoje, essa triste notícia da morte de uma família inteira por causa de uma briga no trânsito. Uma briga boba no Rio Grande do Sul, com um homem que estava num Citroën. Ele, na verdade, foi um Citroën e um Ford Export, enfim, não importa muito tanto os carros, mas ele forçou a parada, saiu do carro e atirou contra a família. Morreu o pai, a mãe e o filho. Aí ficou ainda a namorada do filho e o irmão de 8 anos sobreviveram. Então ele matou 3 pessoas por uma discussão de trânsito. Um fechou o outro, ele uma coisa ridícula. Enquanto isso, a gente tem o Eduardo Bolsonaro defendendo a liberação das armas. Ele quer, na verdade, popularizar as armas, o acesso às armas. Ele diz que o armamento é privilégio para elites. A nova estratégia, então, é baratear as armas. Então, você facilita o acesso, barateia, para que mais pessoas tenham armas. Ele quer tirar burocracias, papéis, fazer pela internet. Então aí você tira o seu registro para poder ter uma arma.
Então, assim, a violência urbana é uma coisa assustadora. E esses crimes, por motivo que a gente chama de motivo fútil, discussão no trânsito, briga de boteco, isso só acontece se a pessoa tem arma. Né? O cara nunca mataria 3. Se ele tivesse com uma faca, não dá para matar 3. Não dá para matar 3 da mesma família por causa disso. Então, enquanto isso, eles ficam aqui vociferando que, na verdade, os índices diminuíram porque a gente distribuiu arma. Não é verdade, ao contrário. A morte por motivo fútil aumentou. E isso é culpa dessa da entrega de armas para as pessoas que não têm a menor condição de portar. Já policial no Brasil tem muita condição de portar arma, né? Pelo que a gente vê nos vídeos, que agora, como a gente tem as pessoas com seus celulares e com muitos vídeos, a gente consegue ver os absurdos que a polícia faz, né? Como fez lá naquela cena de Maracatula, de pegando, batendo, xingando, quem é fascista aí. Em resumindo, nós estamos em um momento muito difícil. Vamos ter que passar por esse momento. Espero que a gente tenha força para isso.
É isso aí. E a gente tem a Regina Duarte, ela disse que vai colocar um evento de família em cada ao lado de cada baile funk. Isso deu uma polêmica, né, nesse final de semana. Cada baile, um evento de família. E o Alexandre Frota, que agora tem se tornado aí uma oposição ao governo Bolsonaro, diz que vai convocar a Regina Duarte para uma sabatina na Câmara, em uma comissão da Câmara, para e criticou essa caretice do governo que a Regina Duarte fará parte, né?
O
Será
Alezinho,
parte.
Alezinho, meu amigo. Ele, aliás, ele está pedindo desculpa para todo mundo, podia agora pedir para fora. Ontem ele fez um pedido de desculpas ao Zé de Abreu, disse que o Zé de Abreu precisa ser respeitado, que ele não tinha pego dinheiro nenhum da Lei Rouanet e tal. E o Ale Frota agora está na linha, vamos socar o Bolsonaro. Estamos do mesmo lado nesse sentido, Ale. Beijo para você.
Não, e o comentário dele faz até sentido. Ele disse: fico imaginando depois que a Regina assumir a cultura do governo Bolsonaro, governo conservador, careta que censura e aterra terrivelmente evangélico, a nova temporada de férias com a ex da MTV vai ser férias com o irmão. E a Anitta também se manifestou sobre esses eventos de família nos bailes funk. A Anitta, que é acusada, né, do Pink Money, né, que ela vai ter ganha dinheiro, né, com o funk, com as pessoas LGBT, e ela não, raramente se posiciona, né, contra o Bolsonaro, e ela se posicionou, fez uma tríade no Twitter, onde ela critica esse anúncio aí da Regina Duarte, torcendo para que seja mentira e que as pessoas precisam conhecer um baile funk. Ela diz que vai toda a sociedade, é um gosto cultural, ela se posicionou
Muito
contra
bom,
isso.
que bom.
Bom.
Parabéns, Anitta. É o que eu posso dizer para ela.
Né?
Acho legal.
E ela
Acho
tem é uma
fundamental.
influencer,
Acho que
né?
as pessoas, o que o Mano Brown faz em relação à defesa da cultura da periferia, outros artistas de periferia deveriam fazer, que estão no show business, que não é o caso do Mano, que prefere ficar tocando seu radinho, tocando sua musiquinha fora dessa coisa da TV, dos grandes programas de TV, etc. A Anitta já não, né? Ela está em todas. Cada um faz um jeito, não tem problema. A Emicida também faz, mas eles podiam se posicionar mais, fazer como humano nessas questões.
Temos alguns comentários aqui. Ninguém carrega uma arma no carro para resolver as brigas com diálogo.
Evidente,
É evidente.
perfeito.
Perfeito também. Estou achando a classe artística muito quieta, a
Eu
Tânia
também.
comenta.
Eu também. Estou achando a classe artística muito quieta, como se estivesse querendo resolver as coisas por debaixo do pano, como se estivesse querendo se acertar com a Regina, dar um jeito, entendeu? Não vai dar certo, queridos e queridas.
O Wellington fala sobre a prefeitura de Salvador, que o PT está demorando a lançar a candidatura
Tem várias, né? Tem várias candidaturas lá.
e alianças com os partidos de esquerda também.
O Rui, que é o governador, ele está enrolando, saboando ali a história. E vai ter prévia se ele continuar assim. Ele queria apoiar, parece que, candidatos fora do PT, mas o PT quer lançar candidato. Tem um movimento pela candidatura negra muito forte lá. É a mulher negra. Tem um intelectual que está disputando, que agora também me foge o nome. É tanto nome para decorar, eu tenho um problema para decorar nome até de parente. E tem lá o Robinson, que foi secretário de comunicação, tem o Juca Ferreira, que foi ministro, tem vários candidatos. Se não me engano, tem duas candidaturas de mulheres negras lá.
É a Vilma Reis,
A
né?
Vilma é a mais forte, mas tem uma segunda candidatura que é a secretária do governo Rui. O que eu acho da aproximação do PT com os evangélicos? Isso é um. Marque, é o Lula falou isso na entrevista do UOL ontem, onde ele sacramentou o fim da candidatura Haddad. O Lula está fazendo esses sinais. Eu acho que vai ter que disputar os evangélicos se quiser ganhar eleições em alguns lugares, por exemplo, do Rio de Janeiro. Vai ter que dialogar com essa comunidade. Mas ganhando a prefeitura, a gente. Prefeituras, governos, eu espero que os partidos progressistas façam um trabalho no sentido de não entregar os territórios às milícias e às igrejas evangélicas, que é isso que está acontecendo. Então, assim, tem que ter disputa pela cultura, tem que ter disputa pela educação, como a Marta fez bem lá nos céus, quando construiu o céu. Você disputa o território. Tem que acontecer isso nesses lugares. Hoje é deputado estadual o Robson. Sim, é verdade. Enfim, tem que fazer essa disputa. Não dá para deixar isso aí, vai lá, tem que fazer um acordo com um pastor ou com outro. Tem pastores muito legais, tem evangélicos sensacionais, mas quem controla o projeto político dos evangélicos não é tão legal assim. Eles querem dinheiro, dinheiro.
Isso aí. E a gente encerra agora,
Chegamos
chegamos
ao
ao fim.
final do nosso programa de hoje. Aqui da Baixada Santista dos Estúdios
É
Fórum,
isso aí. E a
eu,
gente,
Renato Rovai.
eu, Dri De Lorenzo. E deixe seu like, deixe seu comentário. Quem não acompanhou aqui o chat ao vivo, deixa depois o seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal. E aí tem um sininho, você toca esse sininho para receber notificações dos vídeos do canal da Fórum. Além do Fórum 11h30, diariamente às 11h30 temos entrevistas com os jornalistas da equipe da Fórum. E a gente volta amanhã, 11h30, estamos aqui para comentar mais notícias e mais acontecimentos aí do Brasil.
Beijos.